Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita ao microfone nesta quinta-feira, 17 de setembro. Foi o dia em que a Constituição dos Estados Unidos foi assinada pelos delegados à Convenção Constitucional na cidade de Filadélfia. Foi em 1787. Foi também o dia em que então a União Soviética invadiu a Polónia. Isso foi em 1939. Aqui na capital americana, excelente tempo, 29 graus centígrados. Vamos estar no ar durante 90 minutos. Eu estou na apresentação na primeira meia hora. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Glenn Von Calio. E começamos por ver as notícias internacionais a esta hora. O Parlamento Europeu aprova plano de distribuição de refugiados que começam agora a chegar à Croácia. No Burkina Faso, golpistas dizem que vão realizar eleições. Na primeira meia hora da nossa programação, como sempre, dedicados à Angola, confrontos em Benguela entre polícia e manifestantes.
Estamos a ser agredidos porque está a haver atos de repressão. Municipal, coisa que está fazendo, isso não está na norma.
Um tribunal recusou o pedido de habeas corpus para libertar 15 ativistas detidos. Temos a reação do advogado.
Mas isso é muito grave, porque mesmo que pretendam condenar os nossos clientes, mas não pode ser dessa forma, não é necessário inventar.
Vamos falar da fome da Willa e do feriado que hoje se celebra. A irmã de Agostinho Neto ainda tem dúvidas sobre a sua morte. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens sobre Angola. Mas para já as notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
O Parlamento Europeu aprovou um plano para distribuir 120 mil refugiados pelos países membros. Os legisladores europeus aprovaram a medida por 372 votos a favor, 124 contra e 54 abstenções. O próximo passo é o da aprovação do plano pelos ministros europeus do interior, se por acaso conseguirem mudar a posição dos países que se opõem àquela medida. A Croácia disse, entretanto, que vai permitir a passagem dos imigrantes pelo seu território. As Nações Unidas consideraram, entretanto, como inaceitável o tratamento dispensado aos refugiados pela Hungria, depois da polícia ter recorrido a gás lacrimogéneo e canhões de água.
O coronel Mamadou Bamba, da guarda presidencial que derrubou o presidente interino do Burkina Faso, disse hoje que um novo elenco será colocado no poder com a responsabilidade de organizar eleições inclusivas. Bamba, que confirmou na televisão pública o golpe de Estado de ontem, acrescentou que decorrem consultas para a formação do elenco, mas não adiantou nomes nem datas. O Burkina Faso deveria ter realizado eleições a 11 de outubro. Há um ano, uma insurreição popular tirou Blaise Compaoré do poder, que tentava mudar a Constituição para se manter na presidência depois de 27 anos no cargo. No início deste ano, as autoridades de transição aprovaram novas regras eleitorais que impedem a candidatura de apoiantes de Compaoré. O anterior partido no poder condenou a medida, alegando assim que as eleições não seriam livres e justas.
Dois bombistas suicidas atacaram hoje o centro de Bagdad, a capital do Iraque, e mataram pelo menos 21 pessoas e feriram mais de 50 entre civis e polícias. Numa declaração publicada na internet, o grupo Estado Islâmico reivindicou os ataques que ocorreram numa zona predominantemente habitada por xiitas. O Iraque vive a pior crise desde a retirada das tropas americanas em 2011. O Estado Islâmico controla partes do país a norte e ocidente.
O Papa Francisco denunciou, entretanto, o oceano de dor, conforme descreveu, que banha a Síria e o Iraque, onde a guerra civil e o avanço dos militantes do Estado Islâmico obrigaram milhões de pessoas a abandonar os seus lares. Num discurso num encontro de instituições de caridades e bispos que trabalham no Médio Oriente, Francisco descreveu os conflitos nos dois países como, e citamos, uma das tragédias humanas mais avassaladoras das últimas décadas. O Papa Francisco prepara-se para visitar Cuba e os Estados Unidos na próxima semana.
No Chile, eleva-se a pelo menos uma dezena o número de mortos em consequência do terremoto de ontem, com uma magnitude de 8,3, que desencadeou igualmente um aviso de tsunami. O sismo que abalou as zonas do centro e do norte do Chile teve o seu epicentro a 500 km a norte da capital, Santiago, e foi sentido através de praticamente em toda a América do Sul. O tremor de terra foi seguido de numerosas réplicas e muitas pessoas preferiram passar a noite ao relento.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar em Benguela, onde 10 pessoas foram hoje presas após uma tentativa de manifestação que, segundo os organizadores, havia sido autorizada pelo governo da província. A polícia soltou cães e usou forças a cavalo para travar o avanço de cerca de 500 cidadãos, incluindo mototaxistas, que se preparavam para exigir a libertação de 15 ativistas detidos em Luanda e transparência na governação. O nosso correspondente, João Marcos, disse-nos que o executivo da província, chefiado por Isaac dos Anjos, tinha chegado a definir um percurso para os manifestantes, mas estes foram surpreendidos pelo aparato de segurança montado na escola Comandante Kassanji, de onde deveria ter partido a marcha. João?
O clima de tensão, vivido poucas horas após um apelo à paz, feito pelo governador Isaac dos Anjos, resume-se, para lá da detenção dos jovens, em confrontos entre agentes da polícia e manifestantes. No local de concentração, vários cidadãos ensaiavam palavras de ordem para uma marcha que deveria ter terminado no Largo da Peça, a 5 km de distância. Apelos à liberdade de expressão, ao fim da má gestão dos recursos públicos e à libertação dos jovens detidos em Luanda, ficaram pelo liceu, uma vez que, surpreendentemente, a manifestação acabaria abortada. Daí a agitação, com confronto entre manifestantes e agentes da polícia.
O comandante está a agredir os manifestantes, principalmente eu, Paulo Vinho. O comandante está a praticar atos agressivos. O comandante Cunha. O comandante municipal.
O comandante municipal. Estamos a ser agredidos.
Estamos a ser agredidos porque está a haver atos de repressão. O comandante municipal, coisa que está fazendo, isso não está na norma.
O jurista Francisco Viena, mediador do diálogo entre o movimento revolucionário e a polícia, fala em detenções arbitrárias e promete trabalhar para a libertação dos jovens.
Estamos diante de um Estado verdadeiramente autoritário. Estamos diante de um Estado policial, na medida em que, como vocês sabem, o exercício da cidadania é um exercício, digamos, que tem consagração constitucional. Parece-me um grande paradoxo. Agora, hoje, não é? Na voz do senhor comandante Mota, alegar que esta manifestação não pode ser realizada porque, logicamente, tal como ele disse, logicamente não podia sair porque hoje é o dia do herói nacional. A lei não coloca, de ponto de vista legal, qualquer impedimento, seja qual for o tipo de data. Mesmo que for o dia da independência, os cidadãos podem exercer esse direito de manifestar-se.
No local, o chefe da Ordem Pública, Carlos Mota, optou por não prestar declarações, limitando-se a referir que se encontrava em defesa dos interesses do Estado. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Um tribunal penal em Angola negou ontem o pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados dos 15 jovens do autodenominado Movimento Revolucionário, que estão detidos desde 20 de junho. Walter Tondela, membro da equipa dos advogados, diz que o acórdão contém inverdades, segundo as suas palavras. Mais informações com o Coco Mukuta.
Walter Tondela diz que o caso é mais político do que jurídico, mas afirma confiar na justiça angolana. No entanto, para o advogado, há muitas inverdades no acórdão do Tribunal Supremo.
Estamos, de certa forma, bastante preocupados pela forma como a Primeira Câmara, a hipótese, a Primeira Câmara Criminal, foi capaz de inventar factos por quais corpos têm que se pronunciar por aquilo, pelos pedidos que os arguídos, nesse caso, pediram. O acordo não deixa, não. Vem tipificar, vem dizer que eles cometeram mesmo os crimes de rebelião e de atentado contra o Presidente da República, quer dizer, o Tribunal Supremo. E nós temos boa nota, no entanto, para a coisa. E faço aqui a menção de sublinhar, né, que no E isso é que temos feito no Tribunal Supremo, é a primeira Câmara Criminal, no entanto. Como um órgão de soberania, de justiça e de justiça, de certa forma, é muito grave, isso é que nos preocupa, não só a privação da liberdade dos nossos clientes, é o facto do Tribunal, como um órgão jurisdicional, que de certa forma vem manter a ordem e a coisa, se põe ao desplante de atentar contra a justiça. Porque o Tribunal Supremo não sabemos onde é que foi, nem a própria Procuradoria que está excluída. Fez esses pronunciamentos que é no dia 23 e que é crime de tal, ainda fala em atos preparatórios. Então isso é que nos preocupa por essa gravidade desse facto. Mas, contudo, nós, como já lhe tinha dito, nós estamos a analisar, mas isso é muito grave, porque mesmo que pretendam condenar os nossos clientes, mas não pode ser dessa forma, não é necessário inventar.
Frente à decisão, Tondela promete recorrer. O advogado dos ativistas disse, por outro lado, aguardar com expectativa o fim dos 90 dias de prisão preventiva.
Faltam alguns dias, termina no dia 20, os 90 dias que finda o primeiro prazo da instrução. E, no entanto, só agora, passados 57 dias, é que a primeira Câmara Criminal do Tribunal Supremo nos notificou. Notificou-nos, no entanto, hoje, dia 16, e o acórdão foi proferido no dia 10 de setembro. Né?
De recordar que muitos dos jovens detidos estão muito doentes. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
E o Coque Mukuta vai ficar ainda aqui conosco para nos falar de um outro caso. O diretor da Fundação Open Society Angola foi ouvido ontem pela Polícia de Investigação Criminal por ter apoiado um portal de informação, o Clube Kappa. O diretor da Open Society é Elias Isaac.
Elias Isaac, diretor da Open Society Angola, disse que o interrogatório junto da investigação criminal não tem nada a ver com a Fundação Open Society, mas sim com o seu parceiro que beneficiou de apoio no passado.
É um assunto que não diz respeito à Open Society como organização, mas diz respeito a um dos parceiros da Open Society. É um assunto que tem a ver com o Clube Kappa e como a Open Society anos atrás financiou um projeto ao Clube Kappa para manutenção do seu site, é nesta ótica que fomos notificados. E não existe absolutamente nada contra a Open Society.
A Voz da América falou com uma fonte junto ao Clube Kappa nos Estados Unidos da América, que confirmou que o último apoio da Open Society foi dado em 2011 e serviu para a manutenção técnica do site, uma vez que era vítima de diversos ataques que visavam a sua destruição. A mesma fonte que pediu anonimato adiantou que os investigadores têm um documento roubado dos arquivos da Associação Open Society que comprova esse apoio. Entretanto, as autoridades pretendem descobrir quem em Angola assume a direção do portal. Elias Isaac diz também que o interrogatório não tem nada a ver com o caso dos 15 jovens acusados de golpe de Estado.
Bom, isso são confirmações completamente erradas. Não são confirmações verdadeiras, não são.
A capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Vamos mudar de província. Vamos falar da seca que provoca a fome. E a fome traz com ela tragédias humanas. Um número crescente de crianças está a abandonar as zonas rurais em algumas comunas do sul da província da Huila devido à fome. Os principais centros urbanos do país são o destino na busca pela sobrevivência. Teodoro Albano.
Uma comissão multissetorial do governo da Huila está a proceder o levantamento das principais zonas de origem para executar um plano de resposta a seguir e travar o fenómeno da migração de crianças. Algumas comunas dos municípios dos Gambos, Xibia, Kipungo e Umpata são já apontadas como pontos de origem. O Instituto Nacional da Criança, INAC, na Huila, preocupado com o fenómeno, refere que é urgente mitigar a situação através de um plano de intervenção coordenado e sustentável.
Uma grande responsabilidade de mitigação do fenómeno é, acima de tudo, uma responsabilidade do Executivo, fundamentalmente naquilo que tange a proteção social das camadas mais vulneráveis para que elas consigam ter uma estabilidade mínima em termos de sobrevivência delas.
O diretor do INAC na Uila, Abel Joaquim, o Soba Manuel Mbungungo, na comuna do Jão, na Xibia, diz que apoios precisam-se para travar o fenómeno.
Que peça apoio ao nosso governo, que tem essas crianças que serem encontradas ali, pelo menos que sejam chotados para voltarem nas suas terras.
O INAC garante que já tentou reunificar 480 crianças junto das suas famílias, mas alerta que o sucesso depende das condições nas zonas de origem, daí a necessidade de um plano de intervenção sustentável. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, que integra a Comissão Multissetorial enquanto parceiro do governo, mostra-se disponível a mobilizar recursos para apoiar o plano de resposta, segundo o representante da UNICEF nas províncias da Uíra e Namib, Paulo Mendes.
Com toda esta informação, mobilizar, portanto, eventualmente recursos por parte dos doadores para reforçar outras componentes que não estejam ainda a ser, portanto, apoiadas ao nível das comunidades, para assegurar que, de facto, as crianças permaneçam nas suas áreas de origem, com as suas próprias famílias.
Namib, Luanda, Benguela, a começar por Lubango, são os principais destinos das crianças, onde vão trabalhar em fazendas agrícolas e nas ruas como vendedores ambulantes. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
E aqui na Voz da América estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Chamamos já a atenção para a nossa segunda página, para reportagens da Guiné-Bissau, onde há um novo primeiro-ministro. Nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13.630, 17.655. E não se esqueça, na internet estão lá as nossas reportagens, www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir: 932-348698. Ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Francisco Jacinto, ele é secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola, portanto uma boa oportunidade para se discutir a situação dos trabalhadores em Angola, os seus salários, as suas condições de trabalho. Francisco Jacinto é o nosso convidado amanhã, sexta-feira. Hoje é feriado em Angola, é o dia do herói nacional que assinala a data de nascimento do primeiro presidente do país, Agostinho Neto. Ele nasceu em 1922. Curiosamente, Neto morreu no mesmo mês em que nasceu. Ele morreu a 10 de setembro de 1979. Uma das suas irmãs disse que há ainda incertezas sobre a causa da sua morte. Venâncio Rodrigues.
39 anos após a sua morte, permanecem suspeitas sobre as verdadeiras causas do seu falecimento em Moscovo. Ruth Neto, a sétima irmã de Agostinho Neto, disse em Luanda suspeitar que seu irmão não tenha morrido de cancro, conforme relatório oficial da equipa médica que o assistiu na capital da antiga União Soviética. Em declarações à Rádio Comercial de Luanda, Ruth Neto disse que seu irmão saiu de Luanda aparentemente consciente e a falar, afirmando não fazer sentido que tenha perdido a fala momentos depois de ser observado pelos médicos.
Devíamos saber realmente as causas e o diagnóstico que foi feito. porque há vários dados que não combinam. Né?
Ocasião de mais um aniversário do nascimento do primeiro presidente de Angola, a direção do MPLA emitiu um comunicado onde considera Agostinho Neto como um patriota convicto e militante destacado, no qual se reuniram as virtudes superiores de um líder clarividente e de um incansável servidor do povo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. No Namíbia, entretanto, Armando Xicoca foi ouvir um empresário, militante do MPLA, e estudantes sobre o que o feriado simboliza e se o que se passa hoje em Angola corresponde aos seus anseios. As respostas não foram muito positivas. Armando.
O empresário Miguel Rafael, que diz ser militante acérrimo do MPLA, igualmente presidente da Associação dos Camionistas do Namibe, defende um debate sério no seio do seu partido, visando combater o espírito de oportunismo, desvios e outros comportamentos que diz ser estranhos à linha política do MPLA.
Eu sou militante do MPLA há muitos anos. Aquilo que eu fiz nesta província, aquilo que eu arrisquei em 92 nesta província, digo, são poucos que fizeram. E tenho o MPLA no sangue. Eu sou um militante desde 1965, repito, eu sou do MPLA, mas sinceramente como homem, sinto-me lesado, sinto-me marginalizado. No meu lugar, de certeza existe muito. Queremos um debate para que as pessoas mudem de comportamento. Não escolher uma determinada classe e alguns ficam marginalizados. Não. Essa ideologia não é do MPLA. A segurança do Estado tem que trabalhar em alguns casos, desvios, o abrir e fechar, o cidadão torna louco rico, um funcionário público a construir duas casas. Onde é que ele tirou o dinheiro?
A arrogância, o egoísmo, a tendência tribalista, regionalista e divisionismo, que segundo ele enferma o Partido dos Camaradas do Namibe, é um mal que na sua ótica desvirtua o pensamento de Neto, venerado no dia do herói nacional a 17 de setembro.
92 para trás, nós tivemos um partido, tivemos uma ideologia, e que quando naquela altura dissesse que, olha, a expressão do senhor Kundi Payama está a vir na província, é que toda a gente sentia-se responsável. E todo mundo tinha medo, não havia desvios. Agora, esses comportamentos, eu discordo perfeitamente porque eles pensam que o MPLA é deles. Aqui não é como alguns intitulam MPLA de Gema. Aqui não é MPLA de Gema, MPLA da Clara. Não, todos somos do MPLA. E por outra, eu sou contra dupla função. Sou contra que o primeiro secretário seja o governador da província. O executivo deve ser controlado pelo partido no poder. Deve ser fiscalizado.
Alguns estudantes dizem que os atuais governantes deviaram-se do cerne político que norteou o sonho de Neto ou de Roberto Savimbi para Angola.
Não está a resolver o problema do povo, porque há muita crise, há muita gente que não está a estudar, está fora da escola, isso é muito complicado. Muita gente não tem onde ficar, porque...
Tal a política já é mentira. Sendo mentira, vale a pena não comentar. Estão a desviar.
A desviar-se como?
Sim, vão mais por meio fraudulentos, porque a riqueza deles vem mais por burlas.
Eles prometem e não cumprem. Que Agostinho Neto cria com Angola, não é a mesma coisa que está acontecendo.
Nós ouvimos várias propagandas, mas que não são cumpridas. Diz água para todos.
Namíbia, Voz da América, Armando Xicoca.
Na nossa página desportiva, hoje vamos falar de futebol. Vamos começar com a Liga Europa, cuja fase de grupos se inicia hoje. Há 12 grupos, portanto muitos jogos durante o dia de hoje. Três equipas portuguesas estão em ação, nomeadamente o Belenenses, o Sporting de Braga e o Sporting. No grupo I, o Belenenses vai à Polónia defrontar o Lech Poznan e deverá estar a pensar em fazer melhor do que no último fim de semana, quando apanhou 6-0 do Benfica. No grupo F, o Sporting de Braga está na República Checa para defrontar o Slovan Liberec. O Sporting, que foi eliminado da Liga dos Campeões por uma equipa russa, está de novo na Rússia e de novo em Moscovo, mas desta vez para defrontar o Lokomotiv num jogo do grupo H. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Vamos encontrar um adversário com qualidade, um adversário forte. Também tem as ambições de passar esta fase de grupos. Portanto, são duas equipas fortes. O Lokomotiv, neste momento, também fez uma entrada forte no campeonato do seu país. E tem jogadores, tem jogadores de grande nível. E como eu já tive a oportunidade de referir, vamos ter uma tarefa difícil, isso não temos dúvidas nenhumas.
JJ Jorge Jesus, treinador do Sporting, ontem na Liga dos Campeões, o atual campeão europeu, o Barcelona, foi a Roma empatar a um golo. Esteve a ganhar por 1-0, um golaço de Florenzi deu o empate ao Roma. Remate junto à linha do meio-campo, todo caído para o lado direito, encostado à linha. Um chapéu ao guarda-redes Ter Stegen, é de ver. Candidato ao título é o Bayern de Munique, foi à Grécia dar 3 ao Olympiacos no grupo F, onde o Arsenal perdeu na Croácia com o Dinamo por 2-1. A equipa portuguesa do Porto foi à Ucrânia empatar a 2 bolas com o Dinamo no grupo G, onde o Chelsea deu 4-0 ao Maccabi de Tel Aviv. Talvez a grande surpresa dos jogos de ontem tenha sido no grupo H, onde o Zenit da Rússia, treinado pelo português André Vilas Boas, foi à Espanha bater o Valência, treinado pelo luso-santomense Nuno Espírito Santo. 3-2 foi o resultado final, favorecendo a equipa russa do português.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova York e Filadélfia. Também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
E o Papa vai estar aqui em Washington na próxima semana, durante 2 dias. Portanto, nós vamos estar a acompanhar a sua visita, como ouviram. Esta é a Voz da América. Estamos com quase 13 horas 26 minutos. Às 13 horas e 30 minutos vamos estar aqui na segunda meia hora. Vamos falar de Moçambique, vamos ter também as últimas da Guiné-Bissau, onde há um novo primeiro-ministro. Vamos ver se a crise política, que começou com a demissão de um primeiro-ministro, depois a recusa do Supremo Tribunal de aceitar um outro, vamos ver agora se a crise na Guiné-Bissau termina isso. Portanto, na nossa segunda meia hora, onde vai ser apresentada pelo Eduardo Ferro, aqui na Voz da América. Não se esqueça, os ouvintes podem ver as reportagens que aqui tivemos e mais as outras que vamos ter na nossa página na internet. Estamos em www.voaportugues.com. Hoje, como os ouvintes sabem e como já falámos disso, é o Dia dos Heróis de Angola, em celebração do primeiro presidente Agostinho Neto. Neto, que teve um impacto histórico em todos os países da lusofonia africana, como um dos primeiros dirigentes nacionalistas. Um desses países onde Neto teve grande impacto foi Cabo Verde, onde Agostinho Neto, aliás, esteve preso pelas autoridades coloniais. Não é de estranhar, portanto, que de Cabo Verde venha uma homenagem a Agostinho Neto pelo grupo musical Tubarões. África escureceu. Na dia que a África escureceu, na dia que partiu, era um dia nublado, dia que nem Santo Antão, que fica com tristeza, sem dia de odiar seus amigos. Na vulgar Ciro Vera Grande, ele era um filho de Santo Antão. Angola, nos lágrimas igual, chora poeta. Amigo de seu povo, capetica na pensamento. Angola, nos lágrimas igual, chora poeta de liberdade. Amigo de seu povo, Cabo Verde fica. Na pensamento, amigo de
é boca vertical na pensamento.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 17 de setembro de 2015. O microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: golpe de Estado no Burkina Faso, Parlamento Europeu aprova plano para acolher 120 mil refugiados, poderoso terremoto abala centro e norte do Chile. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington, a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, a Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, e em Cabo Verde, através da Rádio Comercial. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Guilherme Van Cal e hoje na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Em Moçambique, a RENAMO, o maior partido da oposição, anunciou hoje a intenção de promover ações de vingança em represália contra o atentado do que o seu líder Afonso Dhlakama saiu ileso no passado sábado. William Mapote, com mais pormenores.
A vingança foi anunciada nesta quinta-feira em conferência de imprensa proferida pelo secretário-geral do partido, Manuel Bissopo.
Perante estas barbaridades que violam os princípios do Estado Democrático, consagrados na Constituição da República de Moçambique, a RENAMO vem hoje dizer que vai reagir.
Bissopo diz que este anúncio não significa necessariamente uma declaração de guerra, mas reclama o direito de seu partido de usar todos os meios, incluindo militares, para se defender das ofensivas das forças governamentais.
Ativa da RENAMO, que iremos reagir, pois não se pode tolerar este tipo de terrorismo de Estado. A RENAMO vai usar tudo o que estiver ao seu alcance para se vingar desta tentativa direta para assassinar.
Enquanto a Frelimo, o partido no governo, e as forças de defesa e segurança negam responsabilidades na ofensiva, a RENAMO assegura que a ordem do ataque foi mesmo das mais altas autoridades nacionais.
Acreditamos que o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior-General sejam coniventes nessa tentativa de assassinato do nosso presidente. Quem mais poderia dar a voz de comando, autorizando ao assassinato do presidente Dhlakama, para além do próprio auto-intitulado comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique?
Contactados pela reportagem da Voz da América em Maputo, a Frelimo e o governo prometem reagir nas próximas horas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mapote. Ainda em Moçambique, havia enorme expectativa em relação ao orçamento de Estado para 2015, tendo em conta que era um novo governo e o facto de, nos últimos anos, os orçamentos terem sido alvo de muitas críticas. A expectativa saiu defraudada e, na avaliação internacional, o país caiu 9 pontos relativamente à transparência orçamental. Ramos Miguel.
Economistas dizem que continua a disparidade entre o dinheiro de fundos públicos que vão para áreas sociais e os que se destinam ao setor de defesa e segurança. O economista Zé Kumba diz que se esperava que com este orçamento o governo desse um cenário sobre quais seriam as suas tendências em termos de políticas públicas para áreas sociais, destacando contudo que o cenário não foi muito bom. Entretanto, para Jorge Matina, especialista em questões orçamentais no Centro de Integridade Pública, CIP, a tensão política vai influenciar em grande medida o orçamento de Estado em Moçambique e ela tem a ver com a queda da despesa pública.
Essa tensão política, qualquer resultado que sair das mesas de negociações, vai implicar, seja a portelação, quanto mais tempo levar, significa mais recursos para o Estado, mais desgaste, menos capacidade de arriscar em termos de políticas públicas. Então, por enquanto, é um orçamento bastante nebuloso, se olharmos aquelas perspectivas de execução. Eu penso que vai ser orçamento com menos execução. Ou se tiver maior execução, não vai ser com maior eficácia.
E acha que o governo deveria fornecer mais detalhes ou isso prejudicaria também o seu trabalho, embora corte na necessidade de transparência?
Eu penso que um dos grandes problemas que nós temos em Moçambique é como os governos fundamentam os orçamentos. E parece a mim que, mesmo que haja prioridades, por exemplo, nós temos em Moçambique grandes e graves problemas de segurança. A segurança marítima, a questão dos piratas e tudo isto. Que toda a gente é conhecido de que a questão da defesa é uma questão muito importante. Mas o governo está conseguindo fundamentar melhor de que este recurso é um investimento que vai criar maior estabilidade no país, vai proteger os interesses nacionais, vai nos reduzir a vulnerabilidade em relação ao contexto internacional do terrorismo e de outras coisas. O governo não consegue ter um diálogo ou apresentar uma proposta clara.
Para a sociedade civil, a falta de clareza orçamental permite a ocorrência de muitos casos de desvio de fundos.
Nos últimos anos, os casos de desvio de fundos têm sido denunciados pela imprensa, portanto, de forma bastante recorrente. Os tribunais estão a julgar muitos casos de desvio de fundos do Estado, etc. E é dinheiro que podia ser usado, portanto, para outras atividades de caráter social, por exemplo.
Na ótica do economista João Mosca, os compromissos dos últimos anos não permitiram uma maior flexibilidade ao atual governo para trazer um orçamento que responda às preocupações dos moçambicanos.
Há muitos problemas por resolver, há muitas lacunas de transparência, de procedimentos, assuntos não estão claros, assuntos que o governo, pelas suas ligações com o anterior, naturalmente, vai dificultar em se descobrir, em se poder pesquisar, poder averiguar, mas pouco a pouco penso que as coisas vão melhorar. Espero que seja um processo positivo.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Passagem agora à Angola. 10 pessoas foram presas em Benguela após uma tentativa de manifestação que, segundo os organizadores, havia sido autorizada pelo governo da província. A polícia soltou cães e usou forças montadas a cavalo para travar o avanço de cerca de 500 cidadãos, incluindo mototaxistas, que se preparavam para exigir a libertação dos 15 e transparência na governação. O nosso correspondente João Marcos disse-nos que o executivo de Isaac dos Anjos até chegou a definir um percurso, mas o certo é que os manifestantes foram surpreendidos pelo aparato de segurança montado na escola comandante Kassanji, de onde deveria ter partido a marcha.
O clima de tensão, vivido poucas horas após um apelo à paz, feito pelo governador Isaac dos Anjos, resume-se, para lá da detenção dos jovens, em confrontos entre agentes da polícia e manifestantes. No local de concentração, vários cidadãos ensaiavam palavras de ordem para uma marcha que deveria ter terminado no Largo da Peça, a 5 km de distância. Apelos à liberdade de expressão, ao fim da má gestão dos recursos públicos e à libertação dos jovens tidos em Luanda, ficaram pelo liceu, uma vez que, surpreendentemente, a manifestação acabaria abortada. Daí a agitação, com confronto entre manifestantes e agentes da polícia.
O comandante está a agredir os manifestantes, principalmente eu, Paulo Vinho. O comandante está a praticar atos agressivos. O comandante Cunha. O comandante municipal.
Estamos
a ser agredidos porque está a haver atos de repressão. O comandante municipal, coisa que está fazendo, isso não está na norma.
O jurista Francisco Viena, mediador do diálogo entre o movimento revolucionário e a polícia, fala em detenções arbitrárias e promete trabalhar para a libertação dos jovens.
Estamos diante de um Estado verdadeiramente autoritário. Estamos diante de um Estado policial, na medida em que, como vocês sabem, o exercício da cidadania é um exercício, digamos, que tem consagração constitucional. Parece-me um grande paradoxo. Agora, hoje, não é? Na voz do senhor comandante Mota, alegar que esta manifestação não pode ser realizada porque, logicamente, tal como ele disse, logicamente não podia sair porque hoje é o dia do herói nacional. A lei não coloca, de ponto de vista legal, qualquer impedimento, seja qual for o tipo de data. Mesmo que for o dia da independência, os cidadãos podem exercer esse direito de manifestar-se.
No local, o chefe da Ordem Pública, Carlos Mota, optou por não prestar declarações, limitando-se a referir que se encontrava em defesa dos interesses do Estado. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Carlos Correia é o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Com 84 anos de idade, é a quarta vez que ele assume a chefia do governo guineense, 3 vezes com Nino Vieira, 2 antes do conflito militar de 7 de junho de 1998 e 1 vez em 2005. Lácio Nkassama.
Para o político guineense Idrissa Diallo, a figura de Carlos Correia representa a mais certeira para conduzir a presente legislatura, porquanto foi visível a dificuldade de relacionamento entre o presidente José Mar Vaz e Domingo Simões Pereira.
Neste momento de dificuldades no relacionamento institucional, a sua figura pode ser uma grande mais-valia. Acho que esta mais-valia vai se revelar muito importante para a condução desta legislatura.
Mas uma opinião contrária tem Ismael Sadibo Sanyá, académico e professor universitário em Relações Internacionais.
Os guineenses estavam à espera que o PSGC indicasse uma figura mais nova, uma figura com menos idade, não uma figura como Carlos Correia, com 84 anos, né? Uma figura que é capaz de dar continuidade à dinâmica que o governo de posto tem vindo a empreender, né? Uma figura que vai construir com uma nova visão e dar ímpeto, né, à governação, porque o país precisa.
O académico quer que o Carlos Correia saiba diferenciar e separar a governação do partido.
Eu penso que neste momento o que ele deve fazer é tentar afastar do PSGC. Quando digo afastar do PSGC, nós sabemos que ele é uma pessoa, nos últimos tempos, né, o que nós temos acompanhado pela comunicação social, é uma pessoa próxima ao Domingos Simões Pereira. E eu penso que ele, enquanto mais velho, e nós revemos nele, porque tem sido um bom exemplo para a nação. Eu penso que ele vai saber gerir o momento sem misturar as coisas, o que é o partido e o que é a governação. E eu penso que ele, digo entre aspas, vai desempatar a situação atual em que o país está mergulhado.
Por sua vez, e na perspectiva de futuro relacionamento entre o presidente José Mar Vaz e o novo primeiro-ministro, Idrissa Diallo afirma que a primeira pessoa a tirar lições da crise política decorrente da demissão do anterior governo é o chefe de Estado. Daí espera que desta vez a situação será diferente.
Temos que tirar lições desta crise. Mas a primeira pessoa a tirar lições desta crise é o Presidente da República. Naturalmente, o Presidente da República não é uma pessoa fácil, não é uma pessoa flexível. Deu prova disso nesta crise. Mas, na verdade, ele é Presidente da República e encarna em sessão presidencial. E a democracia, textos, concessões, formato, leis, separações de poder e sessões. Mas democracia é, no meu ponto de vista, basicamente diálogo, capacidade de criar consenso para ultrapassar dificuldades e divergências.
Idrissa Diallo, político guineense, sobre a nomeação de Carlos Correia ao cargo de primeiro-ministro, ele que toma posse ainda hoje. Lassa Nkassama, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassa Nkassama. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. No relatório divulgado na passada segunda-feira pelas Nações Unidas sobre Cabo Verde, chamava-se a atenção para a necessidade da criação de leis que penalizem os traficantes de seres humanos. O Eugênio Teixeira ouviu a reação do Ministério da Justiça cabo-verdiano.
Contactado pela Voz da América, o Ministro da Justiça disse que o governo está a trabalhar para resolver essas questões. Segundo José Carlos Correia, já se encontra em elaboração um projeto de decreto que deverá entrar em vigor ainda no decorrer deste ano, tendo em vista a punição de praticantes dos referidos crimes.
Nesse sentido, devo informar que no quadro da revisão do Código Penal, que está em curso, numa fase já praticamente final, já temos autorização legislativa do Parlamento e o Governo está a preparar o decreto legislativo e está previsto, portanto, neste projeto de decreto legislativo, portanto, a punição do crime de tráfico de pessoas e estamos a trabalhar também na construção de um plano nacional que ainda este ano, portanto, mais tardar, no mês de dezembro já estará em execução.
A exploração sexual, de acordo com o ministro, em princípio não entra no plano da igualdade de género, porquanto tem a ver com a questão mais genérica da redução da pobreza e da promoção da dignidade das pessoas e dos direitos. José Carlos Correia diz que muitas vezes torna-se difícil distinguir a prática da prostituição e a exploração sexual, tendo em conta que há pessoas que optam por esta via de forma livre. No entanto, o ministro afirma que no quadro da Lei sobre o Tráfico Humano estão consagradas medidas para a punição dos exploradores sexuais.
Muitas vezes põe-se o dilema se é uma opção da mulher que quer tornar isso um modo de vida ou se ela se encontra de uma forma verdadeiramente explorada. Não é muito fácil fazer a distinção entre essas duas coisas e é uma questão, portanto, que a própria sociedade civil deve se envolver. Nós não reprimimos a prostituição enquanto tal, portanto não é um crime, mas o lenocínio é a exploração da mulher que se prostitui ou do homem que se prostitui e já é, portanto, porque já cai dentro de uma situação que nós podíamos considerar.
E já há aí alguma medida para ser tomada nesse?
Não, nessa parte a legislação penal já pune, portanto já se pune o lenocínio, a promoção da prostituição e a exploração sexual das mulheres. Nós temos legislação que pune violações à liberdade sexual das pessoas. Esta matéria está claramente contemplada e a intencionalidade é reforçar a vigilância e de modo a que as pessoas eventualmente sujeitas a alguma situação de exploração sexual, elas possam denunciar e tenham a oportunidade de receberem a proteção social. Porque quando nós passamos a prever a punição no crime de tráfico de pessoas, o tráfico de pessoas inclui a situação de exploração da mulher.
No que se refere à prática do transporte de drogas, pessoas correio de drogas, essa questão foge ao controle do governo, sendo um assunto, segundo o titular da pasta da Justiça, que depende da consciência de cada cidadão. O ministro da Justiça considera que essa prática não compensa, pelo que José Carlos Correia alerta as pessoas a não se optarem por essa forma fácil de ganhar dinheiro. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova York e Filadélfia. Também no nosso site voa.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Aqui nos Estados Unidos, ontem foi dia de debate entre os candidatos republicanos às presidenciais de 2016. Os 11 candidatos debateram essencialmente relações externas, tal como diz o Emmanuel Miguel.
No debate transmitido pela cadeia CNN a partir da Biblioteca Presidencial Ronald Reagan, na Califórnia, os 11 candidatos apresentaram ideias sobre questões que incluem o acordo nuclear com o Irão, as relações com a China e Rússia e o combate ao Estado Islâmico. O acordo nuclear com o Irão, que tanto irrita os republicanos, dominou. O senador Ted Cruz terá sido o mais radical, afirmando que se for eleito presidente, iria rasgar em pedaços o acordo no seu primeiro dia de trabalho. O antigo governador da Flórida, Jeb Bush, e o senador Rand Paul de Kentucky discordam com essa posição. Para eles, o próximo presidente não deverá anular de imediato um acordo assinado entre os Estados Unidos e aliados internacionais. Bush disse que rasgar o acordo não é estratégia e Paul sublinhou que era absurdo, mas mesmo assim mantém a sua intenção de votar contra no Congresso. Quanto ao Estado Islâmico e Síria, Paul realçou a sua posição crítica sobre o envolvimento militar dos Estados Unidos no Médio Oriente. Sem nenhuma experiência em política externa, Donald Trump foi praticamente silencioso neste segmento de debate, mas apresentou a sua própria estratégia para lidar com o Estado Islâmico e o presidente Bashar al-Assad da Síria. Deixá-los lutar entre si e pegar os restos. Trump disse também que, na altura em que assumir a presidência, saberá mais sobre questões internacionais e haveria de manter boas relações com os líderes mundiais que não têm boas relações com os Estados Unidos, incluindo o da Rússia. O senador Marco Rubio, da Flórida, aproveitou isso para dizer que, não tendo conhecimento sobre questões de política internacional, Trump não está em condições de liderar o país. Carol Florina, antiga gestora da empresa de informática Hewlett Packard, disse que recusaria falar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e iria realizar exercícios militares agressivos nos Estados Bálticos. A China teve o seu lugar no debate. O governador de Wisconsin, Scott Walker, com uma má imagem nas sondagens, criticou a ideia de Obama receber o presidente da China, Xi Jinping, na Casa Branca na próxima semana. Walker disse que não havia razão para receber em visita de Estado o líder de um país envolvido em ataques cibernéticos contra os Estados Unidos.
E passagem agora aqui na Voz da América ao Burkina Faso, onde a Guarda Presidencial anunciou hoje a tomada do poder e a dissolução do governo de transição, e isso a 3 semanas das eleições. Amâncio Miguel.
Militares da Guarda Presidencial invadiram o Conselho de Ministros e fizeram reféns o presidente, vice-presidente e outros ministros. De seguida, levaram-lhes ao seu quartel. Quando a notícia começou a circular, centenas de pessoas fizeram-se à rua com a intenção de libertar os prisioneiros. Mas em pouco tempo, houve disparos para dispersar a multidão. Este manifestante diz que a ação não é correta, pois eles não podem disparar para pessoas desarmadas. Todos deverão ser libertos, diz ele. Na quinta-feira de manhã, o coronel Mamadou Bamba disse na televisão pública que o que havia acontecido no país era um golpe de Estado.
O presidente da transição é demitido de suas funções. O governo de transição é dissolto.
Segundo Bamba, o presidente interino foi demitido, o governo de transição e o Conselho Nacional de Transição dissolvidos. Serão feitas consultas para a formação de um novo governo que deverá organizar eleições inclusivas. Burkina Faso deveria ter eleições a 11 de outubro. Há um ano, uma insurreição popular tirou do poder o presidente Blaise Compaoré, que tentava mudar a Constituição para se manter no poder depois de 27 anos no cargo. No início deste ano, as autoridades de transição aprovaram novas regras eleitorais que impedem a candidatura de apoiantes da ideia de Compaoré. O anterior partido no poder condenou a medida, alegando que as eleições não seriam livres nem justas. Os líderes do novo golpe prometem eleições inclusivas. A analista da International Crisis Group, Cynthia Oyayon, diz que as novas regras eleitorais irritaram a oposição. Para Oyayon, na impossibilidade de chegar ao poder por via do voto, há a tentação de usar outras formas. Ela reconhece que o anterior partido no poder não tem a capacidade de mobilizar o apoio da população, mas tinha muito apoio do exército. Oyayon defende a intervenção da comunidade internacional para ultrapassar a crise no Burkina Faso.
Obrigado, Mâncio Miguel. Continua sintonizado com a Voz da América, transmitida em português para a África, a partir de Washington. A visita do Papa Francisco aqui aos Estados Unidos está a dinamizar a indústria turística de Nova Iorque e de Filadélfia, onde se esperam milhões de visitantes. Num bairro italiano de Nova Iorque, é a efígie do Papa que está a vender-se bem, satisfazendo os clientes.
Em Belmont, um bairro italiano de Bronx, em Nova Iorque, encontra-se a pastelaria Artuso, um estabelecimento que está a preparar um doce especial para assinalar a visita do Papa. Ao usar a tradicional bolachinha preta e branca, uma especialidade nova-iorquina, à base de chocolate e baunilha, aquela pequena empresa familiar teve a ideia de criar uma variante durante a visita do Papa Bento XVI, em 2008. No topo, a baunilha é substituída por uma espécie de hóstia com a face do Papa pintada a tinta comestível. A gerente da pastelaria diz que alguns católicos têm medo de comê-la.
Some of them want to frame it, some of them want to freeze it. Some people are afraid to eat it. They think it's a sin to eat it.
Alguns querem emoldurá-la, alguns querem congelá-la. Outros têm medo de comê-la com medo de pecar. Mas também há aqueles que pensam que é uma bênção trincá-la e que pode ter efeitos milagrosos.
A $2.95 a unidade, as bolachinhas têm tido muita saída. O pasteleiro Sérgio Hernández diz que é uma questão de orgulho.
Eu, como católico...
Como católico, enche-me de alegria pintar a imagem do Papa na bolachinha. Estou orgulhoso por estar envolvido neste trabalho. Mas há os críticos, como Doris Murray, uma cliente habitual da pastelaria e fã do Papa Francisco, que diz que não passa de uma maneira de fazer dinheiro.
This whole cookie situation, or the pictures, or give you money to an organization that he...
Essa questão das bolachinhas, das imagens, acho que deviam antes dar o dinheiro a uma organização em que o Papa Francisco acredite.
Mas para a gerente de pastelaria, as bolachinhas não passam de um doce de qualidade e o seu objetivo é que o próprio Papa venha prová-las.
E tempo agora aqui na Voz da América, como habitualmente, para a página desportiva com o João Santa Rita.
Na nossa página desportiva hoje vamos falar de futebol. Vamos começar com a Liga Europa, cuja fase de grupos se iniciou hoje. Há 12 grupos, portanto muitos, muitos jogos durante o dia de hoje. Três equipas portuguesas estão em ação, nomeadamente o Belenenses, o Sporting de Braga e o Sporting. No grupo I, o Belenenses vai à Polónia defrontar o Lech Poznan, e deverá estar a pensar em fazer melhor do que no último fim de semana, quando apanhou 6-0 do Benfica. No grupo F, o Sporting de Braga está na República Checa para defrontar o Slovan Liberec. O Sporting, que foi eliminado da Liga dos Campeões por uma equipa russa, está de novo na Rússia e de novo em Moscovo, mas desta vez para defrontar o Lokomotiv num jogo do grupo H. O treinador do Sporting é Jorge Jesus.
Vamos encontrar um adversário com qualidade, um adversário forte, também tem as ambições de passar esta fase de grupos, portanto são duas equipas fortes, o Lokomotiv neste momento também fez uma entrada forte no campeonato do seu país e tem jogadores de grande nível. E como eu já tive a oportunidade de referir, vamos ter uma tarefa difícil, isso não temos dúvidas nenhumas.
Jorge Jesus, treinador do Sporting, ontem na Liga dos Campeões, o atual campeão europeu, o Barcelona, foi a Roma empatar a um golo. Esteve a ganhar por 1-0, um golaço de Florenzi deu o empate ao Roma. Remate junto à linha do meio-campo, todo caído para o lado direito, encostado à linha. Um chapéu ao guarda-redes Ter Stegen, é de ver. Candidato ao título é o Bayern de Munique, foi à Grécia dar 3 ao Olympiacos no grupo F, onde o Arsenal perdeu na Croácia com o Dinamo por 2-1. A equipa portuguesa do Porto foi à Ucrânia empatar a 2 bolas com o Dinamo no grupo G, onde o Chelsea deu 4-0 ao Maccabi de Tel Aviv. Talvez a grande surpresa dos jogos de ontem tenha sido no grupo H, onde o Zenit da Rússia, treinado pelo português André Vilas Boas, foi à Espanha bater o Valência, treinado pelo luso santomense Nuno Espírito Santo. 3-2 foi o resultado final, favorecendo a equipa russa do português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado na sexta-feira, aqui na Voz da América, no Angola Fala Só, vai ser Francisco Jacinto, secretário-geral da Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola. E tempo ainda para as notícias aqui na Voz da América. O Parlamento Europeu aprovou um plano para distribuir 120 mil refugiados pelos países membros. Os legisladores europeus aprovaram a medida por 372 votos a favor, 124 contra e 54 abstenções. O próximo passo é o da aprovação do plano pelos ministros europeus do interior, se por acaso conseguirem mudar a posição dos países que se opõem àquela medida. A Croácia disse, entretanto, que vai permitir a passagem dos imigrantes pelo seu território. A Croácia diz que cerca de 5.600 entraram no país depois da Hungria ter fechado a sua fronteira com a Sérvia esta semana. As Nações Unidas consideraram, entretanto, como inaceitável o tratamento dispensado aos refugiados pela Hungria depois da polícia ter recorrido a gás lacrimogéneo e canhões de água. O coronel Mamadou Bamba, da guarda presidencial que derrubou o presidente interino do Burkina Faso, afirmou hoje que um novo elenco será colocado no poder com a responsabilidade de organizar eleições inclusivas. Bamba confirmou na televisão pública o golpe de Estado de ontem e acrescentou que decorrem consultas para a formação do elenco, mas não adiantou nem nomes nem datas. O Papa Francisco denunciou esta quinta-feira o oceano de dor que banha a Síria e o Iraque, onde a guerra civil e o avanço dos militantes do Estado Islâmico obrigaram milhões de pessoas a abandonarem os seus lares. Amigo ouvinte, se continua sintonizado com a Voz da América, temos mais 30 minutos de emissão com o Álvaro Ludger Andrade. Não desligue o seu receptor.
Esta é a Voz da América, que continua a transmitir a partir de Washington. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel em voaportugues.com. Igualmente estamos no Facebook, no Twitter e no Instagram. Basta escrever a referência VOA Português e pode comunicar-se connosco a qualquer momento através do WhatsApp. O nosso número é 1908-652-4584. Neste momento são 14 horas em Washington. Ao microfone, Álvaro Ludger Andrade, na produção Doris Dobson. Títulos de atualidade: Parlamento Europeu aprova plano para acolher 120 mil refugiados. Militares que assumiram o poder em Burkina Faso prometem realizar eleições. Terremoto deixa 10 mortos no Chile. Ainda nesta meia hora de emissão, teremos a rubrica sobre saúde, perguntas à doutora Nídia e terminaremos o programa com um editorial que reflete os pontos de vista do governo americano. Carlos Correia, o novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau. Três nomes apontados pelo PSGC nas últimas três semanas. Este último foi aceito pelo Presidente da República. Com 84 anos, esta é a quarta vez que assume a chefia do governo, três vezes com Nino Vieira, duas antes do conflito militar de 7 de junho de 1998 e uma vez em 2005. Dessa vez, Carlos Correia assume a chefia do governo mediante uma crise de relacionamento institucional invocada pelo Presidente da República, José Mário Vaz, para com Domingos Simões Pereira, primeiro-ministro demitido. Lassana Kassamá com as informações.
Para o político guineense Idrissa Diallo, a figura de Carlos Correia representa a mais certeira para conduzir a presente legislatura, porquanto foi visível a dificuldade de relacionamento entre o presidente José Mário Vaz e Domingos Simões Pereira.
Neste momento de dificuldades no relacionamento institucional, a sua figura pode ser uma grande mais-valia. Acho que esta mais-valia vai se revelar muito importante para a condução desta legislatura.
Mas uma opinião contrária tem Ismael Sadibo Sanyá, académico e professor universitário em Relações Internacionais.
Os guineenses estavam à espera que o PSGC indicasse uma figura mais nova, uma figura com menos idade, não uma figura como o Carlos Correia, com 84 anos, né? Uma figura que é capaz de dar continuidade à dinâmica que o governo de posto tem vindo a empreender, né? Uma figura que vai construir com uma nova visão e dar ímpeto, né, à governação, porque o país precisa.
O académico quer que o Carlos Correia saiba diferenciar e separar a governação do partido.
Eu penso que neste momento o que
E ele deve fazer é tentar afastar do PSGC. Quando digo afastar do PSGC, nós sabemos que ele é uma pessoa, nos últimos tempos, né, o que nós temos acompanhado pela comunicação social, é uma pessoa próxima ao Domingos Simões Pereira. E eu penso que ele, enquanto mais velho, e nós revemos nele, porque tem sido um bom exemplo para a nação. Eu penso que ele vai saber gerir o momento sem misturar as coisas, o que é o partido e o que é a governação. E eu penso que ele, digo entre aspas, vai desempatar a situação atual em que o país está mergulhado.
Por sua vez, e na perspectiva de futuro relacionamento entre o presidente José Mar Vaz e o novo primeiro-ministro, Idrissa Diallo afirma que a primeira pessoa a tirar eleições da crise política decorrente da demissão do anterior governo é o chefe de Estado. Da espera que desta vez a situação será diferente.
Temos que tirar eleições desta crise. Mas a primeira pessoa a tirar eleições desta crise é o Presidente da República. Naturalmente, o Presidente da República não é uma pessoa fácil, não é uma pessoa flexível. Deu prova disso nesta crise. Mas, na verdade, ele é Presidente da República e encarna em sessão presidencial. E a democracia, textos, concessões, formato, leis, separações de poder, instituições, mas democracia é, no meu ponto de vista, basicamente diálogo, capacidade de criar consenso para ultrapassar dificuldades e divergências.
Idrissa Diallo, político guineense, sobre a nomeação de Carlos Correia ao cargo de primeiro-ministro, ele que toma posse ainda hoje, Lassa Nakassamá, Voz da América em Bissau.
Obrigado, Lassa Nakassamá, em Bissau. A temperatura parece querer diminuir, a temperatura política intensa, enquanto em Moçambique ela está a aumentar hoje. A RENAMO, o maior partido da oposição, anunciou a intenção de promover ações de vingança em retaliação ao atentado de que o líder Afonso de la Cama saiu ileso no passado sábado. A vingança foi anunciada em conferência de imprensa pelo secretário-geral do partido, Manuel Bissopo.
A vingança foi anunciada nesta quinta-feira em conferência de imprensa proferida pelo secretário-geral do partido, Manuel Bissopo.
Perante estas barbaridades que violam os princípios do Estado Democrático, consagrados na Constituição da República de Moçambique, RENAMO vem hoje dizer que vai reagir.
Bissopo diz que este anúncio não significa necessariamente uma declaração de guerra, mas reclama o direito de seu partido de usar todos os meios, incluindo militares, para se defender das ofensivas das forças governamentais.
Ativa da RENAMO, que iremos reagir, pois não se pode tolerar este tipo de terrorismo de Estado. A RENAMO vai usar tudo o que estiver ao seu alcance para se vingar desta tentativa direta para assassinar.
Enquanto a Frelimo, o partido no governo, e as forças de defesa e segurança negam responsabilidades na ofensiva, a RENAMO assegura que a ordem do ataque foi mesmo das mais altas autoridades nacionais.
Acreditamos que o ministro da Defesa e o chefe do Estado-Maior-General sejam coniventes nessa tentativa de assassinato do nosso presidente. Quem mais poderia dar a voz de comando, autorizando ao assassinato do presidente Jacama, para além do próprio auto-intitulado comandante em chefe das Forças Armadas de Defesa de Moçambique?
Contactados pela reportagem da Voz da América em Maputo, a Frelimo e o governo prometem reagir nas próximas horas. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E já amanhã fala só, o convidado é Fernando Jacinto, secretário-geral da Central Geral dos Sindicatos Independentes e Livres de Angola. Ainda está a tempo de participar, inscrever-se e também dar a sua opinião no programa amanhã. Voz da América em português desde Washington. São 2:08 aqui na capital americana. Vamos às notícias da economia com o Eduardo Ferro.
A Autoridade de Concorrência de Portugal aprovou a compra da TAP Air Portugal pelo consórcio Atlantic Gateway, afirmando não ser a mesma suscetível de criar entraves à concorrência. O contrato de venda de uma participação estatal de 61% na transportadora aérea ao consórcio constituído pelos proprietários do Grupo Português de Transportes Barraqueiro Humberto Pedrosa e da Companhia Aérea Brasileira Azul David Neilman foi assinado a 24 de junho passado. Desde essa data, diversas entidades de regulação manifestaram-se favoravelmente à venda da participação do Estado português, tendo a Autoridade de Concorrência de Portugal sido chamada a intervir, depois da Comissão Europeia ter concluído não competir, analisar o processo de venda da TAP. A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola, a Sonangol, prorrogou para 1 de outubro a data limite para a apresentação de propostas de prospeção petrolífera de 10 blocos em terra. Em disputa estão blocos para exploração de petróleo nas bacias terrestres dos rios Kwanza e Congo, que, de acordo com a Sonangol, podem representar mais de metade das reservas conhecidas de Angola, ou seja, pelo menos 7 mil milhões de barris. Entre as 37 empresas pré-qualificadas para funcionar como operadoras, encontram-se a Sonangol Sinopec International, com sede em Hong Kong, assim como a italiana Eni, a americana Chevron, a colombiana Ecopetrol e a portuguesa Galp Energia. O novo sistema informático das alfândegas de Cabo Verde, que vai permitir a desmaterialização dos procedimentos, entrou já em funcionamento. O sistema vai reduzir o tempo de desalfandegamento de mercadorias, permitir o acompanhamento online dos dossiers e reduzir os custos com deslocações, com a aquisição dos impressos e com a armazenagem. E, por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares. A libra estava cotada a 1,55 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 13,4 rendas.
Voz da América, vamos agora às perguntas à doutora Nídia com Ana Guedes. 11 minutos sobre saúde.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Ramano. E na edição de hoje vamos falar aqui de crianças. Vamos falar de crianças a propósito de um grande problema mundial, uma crise mundial, que é crianças cada vez mais obesas, com mais peso que devem ter, e muitas vezes as necessidades de se darem, por exemplo, vitaminas, quando talvez os alimentos pudessem dar esses nutrientes. Olá, doutora Nídia, para já, como vamos?
Olá, Ana, eu estou bem e queria deixar aos seus ouvintes aqui o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
Então, doutora Nídia, há de facto uma crise mundial, porque em todo o mundo crianças e, aliás, população em geral a ficar mais pesada, apesar de haver em muitas partes do mundo falta de alimentos. Mas, doutora Nídia, a obesidade infantil tornou-se um grande problema.
A obesidade realmente é um problema, é o problema do próximo século. Assim como o HIV-Sida é o problema deste século, a obesidade está a ser considerada hoje o problema do próximo século. Não só nas crianças, mas nos adultos, que da obesidade provém outras complicações, que mais tarde se reflete na vida adulta. A obesidade infantil pode ser aquela que começa logo à nascência, em que a criança nasce com um peso bastante alto, mais de 5 kg ou 5 kg ou 4,5, e depois esta criança tem que ser acompanhada, porque, na verdade, os pais não aceitam que uma criança deva fazer uma dieta alimentar, porque a criança é mais bonita fofinha, é mais bonita gordinha, e não sabe que está a promover a obesidade do amanhã. obesidade infantil começa só por essas duas causas. Uhum. A anestesia e o acompanhamento que os pais têm de alimentação infantil, em que quanto mais comer, mais saúde tem. Em que a criança não tem horas, não está educada para uma alimentação saudável, a criança, mesmo pequena, é capaz de pular dos 6 meses do aleitamento materno, que é um aleitamento, só o aleitamento, já contém água, já contém suco, já contém todas as vitaminas necessárias à criança, mas os pais no aleitamento já começam a errar no aleitamento materno dos 0 a 6 meses, onde dão sucos às crianças, onde dão águas às crianças, quando ela devia só se alimentar da mama da mamã. E então, já começam ali. E a criança, o que é que tem que fazer? Não acompanham o percentil, que é aquele percentil que nós dizemos assim. É o cartão do peso e a criança tem que estar nos padrões das curvas normais. Quanto, se ela estiver acima da curva, entre o percentil 13, uhum, o percentil 3, desculpa, ela é considerada a criança mais saudável, mas não é. É o diabético do amanhã, é a obesidade do amanhã, é a incapacidade do amanhã. Então, isso falando da criança dos 0 aos 6 meses. Depois dos 6 meses, as crianças fazem a introdução daquilo que é uma mistura entre a amamentação e alguns alimentos enriquecidos, por exemplo, os farináceos, a papa de milho, uhum, a mandioca, a batata doce, ralada, aquilo que é uma mistura de feijão com peixe e esmagado, isso tudo uma alimentação simples, quase líquida, quase semilíquida, mas enriquecida, não só disso, e frutas. As frutas, as pessoas nem sequer se preocupam em comprar uma maçã e cozê-la. Uhum. Vão comprar as garrafinhas de frutas, que já estão cheias de químico e de
açúcar.
Tão doce para essa criança.
E também de açúcar, doutora Nidia, que é um dos grandes problemas, é a quantidade de açúcar que vem já nos alimentos normalmente, portanto, nos alimentos naturalmente, e depois aqueles sucozinhos, suminhos que se dão, aquelas sodas que se deixam que meninos pequenos tomem, como, por exemplo, Coca-Colas e coisas semelhantes, e Pepsi e isso.
Mas... Exatamente, e a criança a partir de um ano começa a consumir isso. Já se dá uma perninha de galinha, já se dá um bocadinho da comidinha que a criança tem que comer com os pais. Há um ano ainda não come com os pais. Come cozidos, come batatas amassadas, come carne amassada juntamente com a batata, come batata com peixe amassado, come feijão com peixe e legumes, os legumes são amassados, toma uma sopinha, a sopinha toda passada. Esta é a alimentação que é regular de uma criança, mas os pais não fazem isso. Já começam a alimentar a criança com a mesinha. Se estão à mesa, põem a cadeirinha perto e a criança está ali com a colher. Então, aí a comer a alimentação dos adultos.
Doutora Nídia, mas não chima, só... Com... Doutora Nídia, mas...
Chima é farinha. É farinha na minha terra. Uhum. Se é chima com um caril com coco, a criança vai comer. Se é chima ou farinha com um caril com amendoim, a criança vai comer. E a qualidade vai cada vez menos enriquecida daquilo que são as vitaminas.
Mas, doutora Nídia, por exemplo, nos grandes problemas também que se fala aqui, não só... o tipo de comida que se dá às crianças, mas também o sedentarismo a que as nossas crianças se habituaram. Porque, por exemplo, quando nós éramos mais jovenzinhas, como se costuma dizer, nós íamos para a rua brincar, havia grandes brincadeiras porque não havia vídeos, não havia televisão, portanto nós arranjávamos sempre umas formas de nos divertirem. O que é facto é que hoje em dia as nossas crianças veem muito a televisão, passam muito tempo sentadas a jogar vídeos no computador, e esse é sempre também um dos grandes problemas, é que ao consumo excessivo de calorias e não há queima dessas calorias extras. Daí se começam a pôr os quilinhos.
E não só, Ana.
A criança chega aos 3 anos e já está perfeitamente emancipada para começar a comer até hot dogs, que é pãozinho quente com salsicha. Eu já vi uma criança com 2 anos e meio ir a comer isso. E salsichinha na boca, batata frita, a batata do pacote, porque a mãe não compra na rua, chips, né? E a criança vai se alimentando assim. Quer dizer, não tem regra, não tem horas, não tem alimentação com qualidade e a criança chega à idade escolar. Passa, ultrapassa toda a fase do crescimento, ultrapassa todas as fases das doenças, começa a ter robustez. E qual é a robustez? Está acima do seu peso. Começa a obesidade, em que nós vamos ter uma diabetes infantil, como consequência disso. A obesidade faz o colesterol, que hoje já não tem idade para aparecer, o colesterol já aparece, eu já vi uma criança com o colesterol mal alto.
E não só, doutora Nídia, uma das coisas que nós também nos esquecemos é que demasiado peso em crianças, portanto jovens, teenagers, tem um grande impacto negativo, por exemplo, na sua estrutura óssea, porque são crianças que carregam mais peso e estão mais propícias, por exemplo, a terem problemas de tendões, a partirem ossinhos, porque têm muito peso em cima.
Exatamente, então, elas ficam crianças robustas, mas sem qualidade. O que é que isso significa? A alimentação não tem vitaminas, nem sais minerais, nem são alimentação de coordenação, de proteção, de qualificação, que essas crianças se compadecem. Então, elas têm uma estrutura óssea sem cálcio, num crescimento, porque as crianças estão numa fase de crescimento e este osso tem que estar bem calcificado. O que surge como problema na idade escolar é que muitas crianças começam a pedir a ter atestados para não fazer educação física, porque são obesas, começa o bullying pela obesidade, porque a maioria das crianças, por exemplo, nós temos um problema entre a região norte e a região sul. A maioria das crianças da região sul, onde é muito urbano, são obesas. E a minoria das crianças na região norte não são obesas. Quando essas crianças se juntam, existe um bullying familiar, um bullying num festejo de um casamento, o gordinho está aí a querer mostrar o que vale e está a sofrer um bullying porque é gordo, etc, etc. Então,
exatamente.
Isto tudo não só mexe com a estrutura física, mas com a estrutura emocional, porque as crianças já começam a ter um bullying da gordura desde a infância.
Doutora Nídia,
imagina essa criança na adolescência.
E, doutora Nídia, vamos deixar isso então para uma próxima oportunidade, porque a obesidade, como disse, é uma doença do século, para além do HIV-Sida, porque acarreta enormes problemas de saúde mais tarde na vida e que deveriam ser prevenidos e evitados. Mas nós vamos despedir do nosso auditório, doutora Nídia, com votos de uma boa semana de saúde, também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu beijinho, beijinho a todos.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Acompanhe diariamente na Voz da América a visita do Papa Francisco aos Estados Unidos. Washington, Nova York e Filadélfia. Também no nosso site voaportugues.com, no Facebook, no Twitter, WhatsApp e Instagram.
Voz da América, neste momento são 14 horas e 22 minutos. Vamos a caminhar para o final desta emissão de hoje. Vamos agora à música. I Will Get There by Boys to Men.
I've been wandering around in the dark, been lost somewhere where no light could shine on my heart. I've known a pain so
so deep, but I know my faith will free me, and I'll get through this. I'll find my way again. So don't tell me that it's over, 'cause each step just gets me closer. I will get there.
I will get there.
I will get there.
I will get there somehow. Cross that river.
Cross that river.
Nothing's stopping me now.
Get there,
get there,
get there. I've been in these chains for so long. I'm in free and I'll be there where I belong. Hold my head up high, I'll stand tall. And I swear this time I won't fall. I will do this, no matter what it takes. And I reach my destination. I will get there.
I will get there.
I will get there.
Somehow.
Cross that river.
Cross that river.
Nothing's
stopping me
now.
I will get through the night.
You know.
And make it through.
Voz da América, caminhamos para o final desta emissão. Vamos então atualizar a informação nesta quinta-feira, dia 17 de setembro. O Parlamento Europeu aprovou um plano para distribuir 120 mil refugiados pelos países membros. Os legisladores europeus aprovaram a medida por 372 votos a favor, 124 contra e 54 abstenções. O coronel Mamadou Bamba, da guarda presidencial que derrubou o presidente interino do Burkina Faso, disse hoje que um novo elenco será colocado no poder com a responsabilidade de organizar eleições inclusivas. Bamba, que confirmou à televisão pública o golpe de Estado de ontem, acrescentou que decorrem consultas para a formação do elenco, mas não adiantou nomes nem datas. Burkina Faso deveria ter eleições a 11 de outubro. No Chile, eleva-se a pelo menos uma dezena o número de mortos em consequência do terremoto de ontem, com uma magnitude de 8,3, que desencadeou igualmente um aviso de tsunami. O sismo que abalou as zonas do centro e do norte do Chile teve o seu epicentro a 500 km a norte da capital, Santiago, e foi sentido através de praticamente toda a América do Sul. O Papa Francisco denunciou nesta quinta-feira o oceano de dor que banha a Síria e o Iraque, onde a guerra civil e o avanço dos militantes do Estado Islâmico obrigaram milhões de pessoas a abandonar os seus lares. Durante um discurso no encontro de instituições de caridade e bispos que trabalham no Médio Oriente, Francisco descreveu os conflitos nos dois países como uma das tragédias humanas mais avassaladoras das últimas décadas. E a continuação passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A Rússia tem vindo a aumentar o seu apoio militar ao regime do presidente sírio Bashar al-Assad, a quem apoiou ao longo do conflito brutal que já provocou a morte de mais de 250 mil pessoas. O secretário de Estado americano John Kerry chamou o seu colega russo Sergei Lavrov no passado dia 15 de setembro e manifestou a sua preocupação de um aumento da presença militar russa na Síria, que poderá resultar numa nova escalada do conflito, com consequências a nível de mais perdas humanas, aumento de fluxos de refugiados e risco de um confronto com a coligação anti-Estado Islâmico a atuar na Síria. A Rússia afirma que o seu apoio militar a Assad destina-se a derrotar os terroristas do Estado Islâmico. O presidente Barack Obama disse a 11 de setembro que a Rússia e os Estados Unidos têm uma visão comum da ameaça provocada pelo Estado Islâmico, de existir um interesse potencialmente convergente. Mas, disse o presidente Obama, a má notícia é que a Rússia continua a acreditar que Assad é digno de apoio contínuo. É meu ponto de vista e do governo dos Estados Unidos que Assad está completamente alienado da realidade do povo sírio e que não será possível chegar a uma solução pacífica de cessar-fogo e acordo político com ele, ao mesmo tempo que esse vazio é preenchido por terroristas, disse o presidente Obama. Se, no entanto, os russos estão dispostos a trabalhar conosco e com a coligação de 60 nações, a nossa proposta é o afastamento de Assad e o estabelecimento de um acordo político que permitirá a uma coligação moderada e secular restaurar a ordem no país, concluiu o presidente Obama. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim chegamos ao fim da emissão de hoje, 17 de setembro, da Voz da América em português. Em nome de todos que a produziram e apresentaram, se despede Álvaro Ludger Andrade. Muito boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.